Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos neste final de tarde, início de noite aí. Vamos aí seguir então com a nossa reflexão desse início de noite. Quero convidá-lo aí a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos, talvez você aí em casa também, se quiser fechar seus olhos, vamos pedir a direção de Deus neste final de dia. Senhor, nos colocamos prostrados. Como acabamos de cantar, nós viemos aqui para adorar ao Senhor realmente. E nós queremos exaltar e glorificar o teu nome. Fala conosco, Senhor, hoje em especial aos maridos, aos homens, que é o tema que nós vamos abordar, mas também às esposas, para que elas possam ser boas esposas aos seus maridos, às filhas que possam ver isso, aos filhos também que possam compreender um pouquinho mais disso. Ajude-me, ó Pai, a falar daquilo que vem de ti, que só a tua palavra seja dita. Incomode os corações que precisam ser incomodados, acalme aqueles que precisam da tua paz e traga um novo ânimo para que a gente possa entender como é bom te servir e como é bom viver para ti. É a nossa oração. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Família em defesa é o tema das nossas, tem sido o tema das nossas reflexões desse mês de maio. Hoje é a quarta e última reflexão sobre esse tema. Nós falamos sobre. O Paulo abriu a série da Família em Defesa falando sobre a mão que balança o berço, falando no Dia Especial das Mães, sobre as mamães. Depois a gente seguiu aí falando sobre o presente, a alegria, a bênção que é ter muitos filhos, né? Como é bom ter filhos ali no Salmo 127. Seguimos na semana passada falando um pouquinho sobre casamento. Casar para quê? Para que a gente precisa casar, né? Ali alguma coisinha em Gênesis, um versículo só. No capítulo 1. E hoje a gente vai usar um texto muito conhecido, mas não nessa época. Não nessa época de famílias, mas sim na época do Natal, que é sobre o nascimento de Jesus. E eu quero convidá-los a olhar para esse texto a partir da perspectiva do homem, a partir da perspectiva do marido, de José, do Zé. Do Zé, vamos conversar aí a partir da perspectiva de Zé. E a gente vai falar sobre um marido absurdo. Talvez você esteja olhando isso, que absurdo, né? Vamos falar sobre um marido absurdo? É um absurdo. E a gente vai explicar da sequência por quê. Olha aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, Mateus 1, no capítulo 1, a partir do versículo 18, é o que a gente vai ler, se você quiser acessar aí o seu celular. Ah, vamos lá. Mateus 1, a partir do 18 até o final do capítulo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, a sua mamãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Qual foi o maior absurdo na sua mente? Fala agora para as mulheres, hein? O que o seu marido já fez, que você conseguiu observar que o seu cônjuge fez? O que você acha que foi um absurdo que ele fez? Não precisa falar, só guarda aí na sua memória essa informação. Agora imagina a cena. O cara, ele era noivo. Aqui, o Zé, ele estava prometido para Maria. Eles iam casar, estava ali quase na via final dos fatos. E eu estava lendo um pouquinho sobre isso essa semana para me inteirar mais do assunto, né? E a ideia ali, os casamentos eram arranjados. Então, muito provavelmente, desde criança, eles já tinham um contrato assinado que eles iriam se casar. Pois bem, passa-se um tempo depois que já o contrato estava assinado, eles se conhecem, eles ficam uma espécie de noivado. E era isso que eles estavam vivendo, eles estavam prometidos. Então era uma espécie de hoje seria o nosso namoro. Eles estavam ali namorando, mas ainda não tinham tido relação nenhuma, afinal eles eram crentes, né? Então, estavam ali namorando, se conhecendo um pouquinho melhor, mas nada. E aí, dali a pouco, o Zé fica sabendo que a Maria tá grávida. Mas ali, provavelmente, já era um burburinho, porque eles moravam tudo em clãs, né? Então, a Isabel, lembra? A mãe do João Batista, também estava grávida. Então, quando uma estava grávida, todo mundo fica sabendo que está grávida. E nessa, estava todo mundo, a comunidade inteira ali, falando, ó, a Maria tá grávida, a Maria tá grávida, a Maria tá grávida. O Zé fala, não é possível. Eu não acredito. Pô, mas meu não é. De quem que é esse filho? De quem é o pai dessa criança? É quase programa do Ratinho da década, sei lá, vixe, agora entreguei minha idade, né? Há 20 anos atrás. Quem é o pai? Vamos fazer um teste de DNA aí para descobrir quem é o pai dessa criança. Era mais ou menos assim. E talvez você que é casado já tenha falado essa frase. Olha, eu perdoo tudo, mas traição, ah não. Isso eu não perdoo. Isso é inegociável para mim. Eu não aceito a traição. Isso não tem jeito. Será que você já pensou isso? Não precisa responder. O que que José fez? Ele poderia falar, ah é? Tá grávida? Tá bom. Então agora, ela que vai viver a vida dela, ela junta as coisas dela, afinal de contas, a gente tá só namorando mesmo, não casamos, então pode ir embora, segue a sua vida aí, Maria. E aliás, lembra de uma história, no livro de um tal de João, um amigo mais chegado aí de Jesus, que Jesus uma certa vez está conversando com uma mulher. E nessa que ele tá conversando com uma mulher, as pessoas começam a chegar lá e falam, meu, o que, que você está conversando com essa mulher? Essa mulher a gente precisa é apedrejá-la. Ela já foi casada aí diversas vezes. Ela, e você, um homem, conversando com ela? Vamos apedrejar essa mulher. Aí a célebre frase que talvez você conheça, né? Que Jesus profere ali naquele momento. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o texto fala que a turma ali foi se levantando e foi saindo um por um, um por um, um por um. Até que ficou a Jesus e a senhora ali. Por que ela poderia ser apedrejada pela lei que estava em voga ali? Por conta da resposta que Jesus dá para ela. Olha, eu sei que esse cara que você tá não é seu primeiro, não é o segundo e talvez nem o último marido que você vai ter. Mas eu não te condeno. Vá e não peques mais. Maria era passível de apedrejamento. Ela poderia ser apedrejada porque de quem que era criança? De quem que era aquele filho? Não se sabe. E aí é interessante, a atitude de José diante disso. A atitude de José não foi de expô-la, não foi de contrariá-la, não foi de rechaçá-la ou ignorá-la. Nada disso. O que ele faz? Observa aí conosco a partir do versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, é legal essa adjetivação de José, um homem justo, em dias como hoje, em que mocinhos vão presos e bandidos são soltos, um homem justo é algo interessante. E não querendo expô-la à desonra pública, o que, que ele pretendia? Anular o seu casamento de maneira secreta. Então, o que ele quis fazer com isso? Por mais que você pense, ele quer estar pedindo divórcio, ele quer se separar, ele poderia realmente fazer isso. Mas em todo o tempo ele não quis expô-la, ele quis preservá-la. Ele não quis denunciar, não quis fazer com que todo mundo ficasse sabendo. Então a primeira atitude de um marido absurdo, de um marido que não age conforme o normal, conforme o modus operandi racional que a gente tem, fala, me traiu, então sai fora, não quero saber mais de você, não te aguento mais. Às vezes é só uma... A ponta do iceberg, né? Era só aquilo que você esperava para poder... Eu ia falar uma palavra feia aqui. Para você chutar a pessoa. Não ficou muito bonito, mas não ficou tão feio quanto o que eu pensei. Ele foi fazer o contrário. Ele a protegeu. Talvez vocês aí, homens, e aí eu me incluo nessa. Quantas vezes a gente não está numa rodinha de conversa? E aí papo vai, papo vem. O amigo ali tomou uma, o outro tomou outra. Tá, todo mundo começa a ficar um pouco meio alegre. E aí começa, né? Qual é o assunto? Descascação pública das esposas. A minha esposa não faz isso, a minha esposa não faz aquilo. Ela só quer saber de pintar unha. Ela só quer saber de cortar o cabelo. Ela só quer saber de comprar uma máscara que combine com o sapato agora. Afinal, precisa, né? E começa aquele descascar público das esposas. E eu tenho que confessar meus pecados. Eu já fiz isso também. Eu não sou 100% infalível nessas coisas. Eu acho que eu devia estar mentindo a hora que eu fiz isso. Porque é difícil falar mal da Flávia. Gostaram agora, né? Ah. Mas, pecado duplo, né? Miserável homem que sou. Ai, ai. Mas agora eu confesso que eu tenho me controlado e tomado conta disso para não cair, não enveredar por esses caminhos. E muito o contrário. E sim tentar blindá-la, protegê-la, defendê-la, não querer expô-la, seja no que for. Porque a mentira, você começa a falar, desenrola. E começa um monte de homem junto, começa a falar, cada um falando mal da sua, digníssima. Ih, vai acabar que não vira digníssima coisa nenhuma. Acaba falando o que não deve. A atitude de José nos chama a atenção. Porque ele poderia muito bem chutar o pau da barraca ali e se mandar. Mas ele quis protegê-la. Ele não falou mal da esposa na rodinha dos amigos. E nisso, o que ele queria fazer com isso, nessa ideia de dar essa carta dela poder, talvez, divorciar? Ele falou, tava, na mente dele estava o seguinte: olha, isso aqui é o bem para ela. É o melhor que eu posso fazer para ela. Porque se esse filho não é meu, a gente não casou. Eu posso deixar que ela vá viver com o marido dela numa boa. Mesmo numa situação adversa, numa situação contrária, numa situação que o incomodava, que muito provavelmente partiu o coração dele, afinal de contas, aquela era a esposa, a mulher para a qual ele estava prometido desde quando nasceu, desde quando ele se conhecia por gente. Ele abdica desse direito que ele tinha e fala, olha, pode seguir, vai tocar a sua vida, e não no sentido de, ah, você que se lasque, você que vá se vire. Não, ele faz isso nas melhores das intenções, no sentido de, olha, deixa o pai dessa criança cuidar dele mesmo, deixa que o pai dessa criança seja feliz com você. Então, ele, apesar da gente olhar para isso como uma situação, às vezes, conflitante com a nossa realidade, é algo bom que ele está querendo fazer para Maria. Em todo tempo, José está querendo protegê-la e ele demonstra o seu amor para com aquela mulher. Um marido absurdo, ele quer proteger a sua esposa. Hoje em dia, há uma coisa que é impressionante, né? É uma competição, a mesma competição que a gente vê no mundo corporativo, no mercado de trabalho, parece que a gente vê no casamento. Quantos casamentos talvez vocês já não presenciaram, já não viram, que acabam rompendo por conta de competição financeira entre marido e esposa? Infelizmente, eu já vi alguns. É triste demais. José não fez isso. Ele quis proteger a sua esposa. E olha só, o marido absurdo. O que que ele faz, então? Protege. E aí o texto segue. A situação era diversa, a situação era complicada, mas José, que era o descendente de Davi, do salmista, muito provavelmente ele lembra do salmo que o seu antepassado escreveu, porque o salmista, ele está dormindo, o salmista, ele pega no sono, ele está com uma decisão difícil para tomar, a situação está complicada, não está fácil, mas ele, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Salmo 4, 8. Ele lembra do seu ter passado e dorme, pega no sono. Ele pega no sono, está descansando, e aí é interessante. Ele está sensível a ouvir a voz de Deus. Ele está sensível a ouvir a inclinação daquilo que Deus tem para ele. Porque o que acontece quando ele está dormindo no sono? O que aparece para ele? O Chapolin Colorado? Não, não contava com essas astúcias todas, mas foi um anjo. Um anjo aparece para José e começa a conversar com José em sonho. José, uma característica aí desse marido absurdo, ele protege a sua esposa. Depois, ele está sensível a ouvir a voz de Deus, mesmo que em sonho. Ele está disposto a ouvir. Por isso que fala ali no versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E aí, a sensibilidade dele ao ouvir a voz de Deus é gigante. Afinal de contas, o que que o anjo fala para ele? Olha, é o seguinte, o que está na barriga da sua esposa foi gerado, sabe por quem? Não foi pelo seu vizinho lá, não. Não, não, não. Esse aí, talvez ele até acreditasse, porque era algo que era assim que funcionava, né? Você tem uma relação sexual para nascer uma criança. Sem relação, não tem criança. E nada disso. Ele fala que foi o Espírito Santo de Deus que gerou a sementinha dentro ali de Maria. Como pode? Você acreditaria numa história dessa? Essa história está muito esquisita. Não é uma história normal que a gente acredita. Mas José era um cara absurdo. Ele era um cara que cria naquilo que não é o normal. É um cara que cria naquilo que é diferente do senso comum e que não é o caminho normal das coisas. Ele cria e estava sensível a ouvir a voz de Deus. Mesmo que a voz de Deus pudesse parecer um absurdo. Trazendo para a normalidade, homens, nós que somos. Perguntas bem objetivas e diretas, né? Quando foi a última vez que você se dispôs a ouvir a voz de Deus? Ah, mas como que eu ouço a voz de Deus? Ah, é um clichê mesmo, é coisa normal, assim, batida. É lendo a Bíblia, é orando, é às vezes conversando com alguém da igreja que você pode confiar, que tenha uma palavra que possa ajudá-lo. E sabe de uma coisa? Às vezes é num sonho. Às vezes o anjo pode aparecer. Não vou falar que isso é uma regra, não. Afinal de contas, se eu fizesse uma pesquisa aqui e pedisse para levantar a mão, quantos de vocês já viram um anjo? Eu continuei com a minha mão abaixadinha aqui. Mas eu acredito que isso pode acontecer. Não duvido. Não duvido. Deus pode falar, pode usar o sobrenatural para mover e aparecer. Agora, a gente está esperando muito o sobrenatural acontecer ou a gente está adiando o natural que acontece rotineiramente? O absurdo agora na nossa vida é se a gente não está buscando a Deus, homens. Se a gente, como homem, está negligenciando, está mais preocupado com a bolsa, se está subindo ou está caindo. Ou então a gente está preocupado se o nosso time vai ser campeão ou não. Está preocupado com a conta que vai pagar amanhã, o mês está virando. Quais têm sido as nossas preocupações? Homem, se a nossa preocupação, se a minha preocupação não for estar sensível a ouvir a voz de Deus em primeiro lugar na minha vida, dificilmente, eu vou ser um bom marido e ser um bom pai, ser qualquer outra coisa. Dificilmente. Talvez o primeiro passo de José aqui, que demonstra assim, uma grande virtude dele, é estar sensível a ouvir a voz de Deus. Mesmo quando a voz de Deus é um absurdo na nossa vida. Talvez você esteja passando por um momento que você não entenda. Seja algo que você olha para a situação e fala, meu Deus do céu, como pode isso estar acontecendo na minha vida? Nesses dias é fácil a gente pensar sobre isso. Como a gente pode estar vivenciando essa situação que a gente está vivenciando? Ah, já nem sei mais quantos meses, né? 15, 16 meses nesse raio de pandemia dos infernos aí. E caramba, como que a gente está vivendo uma coisa dessas? Eu não sei, eu não tenho resposta. Nem me atrevo a querer dar uma resposta para isso. Mas são nos momentos das maiores adversidades que a gente prova a nossa masculinidade. São nos momentos da maior angústia que a gente prova e mostra aonde está firmado o nosso pé, a nossa confiança, a nossa âncora. Quando as coisas vão bem, as coisas tendem a ser mais fáceis. Nos momentos mais difíceis é que a gente é provado, é que a gente é lapidado, é burilado, aperfeiçoado e prova a nossa masculinidade de verdade. Estejamos sensíveis aí a ouvir a voz de Deus. Protegeu a esposa, estava sensível a ouvir a voz de Deus. E o texto, parece que é texto batista, né? 3 pontos. Aí ele segue para o desfecho aí da nossa história. Ao acordar no versículo 24, José, ele não ficava marcando na lista de procrastinação, na lista de tarefas que a gente sempre tem. Ah, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer tal dia, isso aqui eu vou fazer tal dia. Ele acordou e fez. José pegou e fez, olha aí, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como a sua esposa. O absurdo só aumenta. Ele tem um sonho. Bom, primeiro, ele quis proteger a sua esposa. Ele poderia ter dado um belo chute nela. Ele a protege. Aí ele está sensível e ouve a voz de Deus. E ouve a voz de Deus mesmo e acredita mesmo que aquilo parece algo inacreditável. Mas para ele foi crível, ele crê. E aí ele, José, pega e o que, que ele faz? Ele faz. Talvez seja a partir de José, o pai, que o meio-irmão de Jesus, Tiago, aquele que escreveu a primeira carta das igrejas, né, que estavam dispersas lá em Tiago 1:22, ele fala assim, meus amigos, ó, tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra, enganando a vocês mesmos. Tiago, o meu irmão de Jesus, filho de José, parece que aprendeu do papai. Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Ele falou, pegou e pôs em prática. O marido absurdo, ele protege a esposa. Ele está sensível a ouvir a voz de Deus. Mas ele não simplesmente ouve, entra aqui e sai por aqui. Entra aqui, vai para o coração, vai para o pé, vai para as mãos e faz. Ele põe em prática aquilo que Deus revela para ele através da sua palavra, naquele caso, através de um sonho, através de um anjo que lhe apareceu. Ele põe a mão na massa. Ele não fica inerte, sem fazer nada, indiferente, ignorante à circunstância a qual ele passava. Mas não, ele pega, tá bom, esse negócio é para mim, então eu vou fazer. Eu vou receber a esposa. E aqui o texto é muito curioso, é muito interessante. A gente conversou semana passada lá, né, sobre, no Gênesis, do comecinho da história, né, que o homem era para deixar o pai e mãe, era para ser fértil, era para multiplicar-se. E o texto também fala ali que era para ele dominar e dar um nome sobre todas as criaturas. É interessante, né, que o homem, inclusive, ele dá nome à sua esposa, Eva, ali no texto. E assim foi para o resto da vida. Inclusive, a gente até tem dúvidas quando a gente quer dar nome para um filho, né? É um embate que fica em casa, assim, algo significativo. Estamos vivenciando os dias assim lá em casa. Imagino que tem outros também, né, que vivenciam algo assim. Dizem que é Chun-Li, né? Mas não sei se sabe ainda. Brincadeiras à parte, todo mundo dá um nome para os filhos. Agora, teve um cara, um casal, que não deu nome para o filho. Maria e José. Olha, é o seguinte, Zé, mais um absurdo aqui. Ele está em sonho, veio o anjo fala que é do Espírito e ainda continua. E se intromete na vida do casal. Uma das prerrogativas mais singulares e talvez legais da vida do casal, que é dar nome para o filho, que é aquilo que ele vai levar para o resto da vida. E é o seguinte, o nome do seu filho vai ser Jesus. Pode pôr esse nome nele. E aí o que José faz? Tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Ele tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. 25, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Ele foi lá e fez, não ficou esperando. Aí agora as perguntas objetivas e diretas, né? Para nós, homens, qual a orientação divina de Deus que você está esperando para colocar em prática na sua vida? Tem uma parte no texto bíblico, esse daqui eu preciso estudar um pouquinho mais para falar com mais propriedade. Mas talvez numa próxima a gente fale sobre isso. De que a questão é que o homem precisa ser o líder da casa. Realmente, precisa. Como que um líder faz? O que Jesus fez? Esvaziou-se. Tomou a forma de servo. É de arrepiar. Abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua dignidade. Serviu. O grande papel do homem como líder é aquele que serve. O maior líder é aquele que mais serve. Não pode ser outro. Você está liderando a sua casa? Você está liderando a sua esposa de que maneira? Sendo um autoritário, arrogante, prepotente? Ou sendo manso e humilde de coração, servindo-a? Levando-a para perto de Jesus? Ensinando-a para que ela possa buscar Deus mais de perto? Amando a sua esposa? Para os que têm filhas, qual que tem sido a sua preocupação primária em relação aos filhos? Tem sido entretê-los com brinquedos, joguinhos, celular, tablet, sei lá o que mais, passeios, atividades? Ou a sua preocupação em algum momento passou pela sua cabeça de que ele é um ser, ele precisa conhecer Jesus e você precisa apresentar Jesus para ele? Aos que ainda não têm filho, que pensam em ter, isso é algo que pulsa na sua mente, no seu coração, ou você está indiferente a isso? Qual orientação a gente precisa colocar em prática na nossa vida hoje? A nossa esposa, ela olha para a gente como uma pessoa que, uau, esse cara me leva para perto de Deus. Tá aí, esse cara é de Deus. Da hora, agradeço a Deus pela vida dele. Faz um teste aí, não vai perguntar hoje à noite, porque senão pode dar ruim. Faz uma tarefa de casa, melhora aí uns 2-3 dias essa semana. Quarta-feira, nem assiste o jogo, quarta. Resolve fazer um jantar mais amoroso. Depois pergunta, ô esposa. Será que tem alguma coisa aí que eu posso melhorar na minha jornada aqui como marido? Eu estou vacilando, me ajuda, eu quero te amar mais, eu quero estar mais perto de você, eu quero revelar mais Jesus para a sua vida. Talvez isso pareça um absurdo, mas isso só faz sentido porque o nosso Deus é um Deus do absurdo. O nosso Deus é um Deus que não age de forma normal. Ele é um Deus do absurdo porque o normal é retribuir o bem com o bem. E o mal com o mal. Agora, com Deus, não funciona assim. O Deus da Bíblia não é assim. É por pior, mais miserável, mais safado e sem vergonha que eu sou. Eu sou. Infelizmente, ainda sou assim. Deus ainda me ama. Deus ainda te ama.
a despeito disso, a despeito dessas circunstâncias. E o Deus do absurdo é que ele abre mão da sua grandeza, ele dá o seu filho, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele acredite não morra, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna começa nessa vida, com certeza, amando as nossas esposas. Talvez você esteja com grande dificuldade de amar a sua esposa, de ser um bom marido. Talvez você tenha dificuldade de protegê-la. Talvez você esteja insensível a ouvir a voz de Deus. E talvez o fazer aquilo que Deus manda é algo bem distante da sua realidade. Eu quero lhe dar uma boa notícia. Hoje é o dia que isso pode mudar. Hoje é o dia que isso pode ser revertido. Hoje é um dia que isso pode melhorar, se você já está nesse caminho tentando viver dessa forma. Deus pode trazer uma nova razão no seu casamento, na sua existência. E isso acontece porque o menino Jesus nos nasceu. O filho nos foi dado. O filho veio a este mundo de carne e osso, um bebezinho. Eu fico imaginando a cena, né? Maria, a barriga crescendo. Dentro da barriga dela, o Salvador do mundo. O Salvador da própria existência dela, ela carregava no seu próprio ventre. Por conta da postura que José teve, por conta da proteção que José deu, por conta da sensibilidade que José teve, por conta do fazer aquilo que Deus queria, Jesus veio a este mundo. E ele veio a este mundo para que eu e você pudéssemos ter uma bela vida de casado, uma bela vida vivida aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe, que a gente olhe para Jesus, que a gente olhe para Deus nesses dias e que ele invada o nosso coração, invada os nossos casamentos, sendo maridos protetores, sensíveis a ouvir a voz de Deus, e não somente sensíveis, mas praticantes daquilo que ele tem disposto para nós. Vamos orar? Senhor, dá-nos da tua graça, ó Pai, para que possamos ser bons maridos, para que possamos ser servos teus, que honrem ao Senhor, que engrandeçam ao teu nome, que a nossa comunidade de fé seja marcada por homens tementes a ti, por homens generosos, doadores e servos fiéis ao Senhor, que possamos ser pessoas que servem as nossas esposas, homens que amam as nossas esposas verdadeiramente, dispostos até a doar a própria vida, se necessário, por elas. Ó Pai, inunde o nosso coração com o teu amor, inunde o nosso coração com a tua bondade, para que a gente possa te servir cada dia mais e melhor. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, dá-nos uma semana na tua presença. É a nossa oração, com a nossa gratidão, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.